Albuquerque. É um prazer iniciar a nossa coluna de entrevistas com DJs com o grande nome da cena e curitibano.
Obrigado.
Bom, por curiosidade, quantos chapéus tem em sua coleção?
Acho que eu uso mesmo, sim, deve ter uns 15, assim. Mas eu tenho coleção de vários tipos, né? Chapéu tem grande, tem pequeno, tem de praia, tem de calor, tem de frio. É, eu também gosto de escolher, assim, de acordo com o estilo do clube. Eu também escolho o tipo de chapéu pra noite, né? Se é um clube como o Morung, eu tento pegar um chapéu mais de palha, alguma coisa que tenha a ver com o clube. Então, acho que nessa coleção geral deve ter uns 60, 70, assim.
Certo.
Acho espaço.
Essa é só curiosidade mesmo. Bom, você é residente, experiente do Arung. E como que tá a emoção agora para reabertura do Garden, do Arung Forever? Depois da tragédia que aconteceu lá. E você acha que eles vão ter o novo Arung com uma nova proposta? Ou...
Eu acho que a proposta do clube vai continuar a mesma. Fiquei bem triste, né, com o que aconteceu. Foi uma mudança antecipada, assim. A gente não imaginava que o clube podia chegar a um fim como tudo na vida, né? Mas que não fosse dessa forma. Foi bem triste, assim, ver as imagens. Pra mim foi, né, impossível mensurar até, assim. Eu tenho o Arung tatuado no braço. É o lugar que eu conheci meus amigos, né? É o lugar que eu mais gostei de curtir som, de tocar som. Então foi bem difícil mesmo. Mas eu fiquei feliz na sequência em saber que o pessoal do staff do clube já estava motivado em criar algo novo. Então, a essência do clube são eles e é o público que frequenta. Acho que isso é o mais importante de tudo e vai acabar sendo legal também.
E o que o público pode esperar do set do Albuquerque nesse
dia
Forever?
Eu sempre tento trazer algo novo, ainda que seja numa linha de som que eu já toque, que eu já conheça, que eu já domine, mas eu gosto de inovar, de criar momentos diferentes. Então, eu ainda nem sei que horário eu vou tocar, se eu vou tocar no meio, no final, no fim, né? Então tem 3 DJs em cada line, mas com certeza vai ser algo que seja do nível que o Arung merece, assim, com certeza. Sempre me preparo bem para as gigs do Arung, porque são gigs muito importantes, assim, então são semanas de pesquisa, de organização, e claro, às vezes chega lá, a gente sente que não é aquilo que a gente pesquisou, que é o que a noite precisa, e eu acabo entrando nisso, mas provavelmente vai ser algo diferente, com certeza.
E essa tua organização dos sets, você leva em consideração o público?
Levo também, é uma mistura de coisas, é o momento que você tá ouvindo, é o som que você quer tocar, é a pesquisa que você fez pré-festa, é o tamanho do clube, né? É a localização, né? Às vezes a gente sabe que em certos lugares o pessoal gosta mais de groove, em outros gosta mais de hipnose. Então eu tento pensar sempre assim por onde vai ser a minha linha de som. Não que seja obrigatoriamente aquilo que eu preparei, porque você pode chegar na hora e pode ser diferente, né?
Sim. Hoje em dia tem muitas vertentes e às vezes fica até difícil de identificar o que está sendo tocado. E até de dizer o que o DJ toca. Não dá mais para falar aquele DJ é tech house, aquele DJ é techno, aquele DJ isso, aquilo, porque tem muita, muita coisa acontecendo no momento. O que o Albuquerque gosta de tocar hoje?
Gosto de tocar, né, parece clichê falar, mas música boa que eu gostaria de ouvir na pista. Então, se é aquele momento na pista que é dançante, eu vou tocar algo que eu considere que seja dançante. Ou mais profundo, com melodias mais envolventes também. Uma coisa também não anula a outra, eu posso casar as duas coisas tocando. Às vezes posso procurar um som mais sujo, mais indie, rasgado. Mas são sempre nuances de house, de indie dance, né, de techno. São nuances dentro disso. Então, assim, claro que hoje existem muito mais núcleos, com muito mais vertentes, de 110 a 150 BPM, só no house techno. E mesmo assim, essas festas, dentro da festa, tem DJs que buscam nuances diferentes, uns mais minimalistas, outros mais progressivos, outros mais deep. Então, é difícil, claro, falar assim, esse DJ é isso. Mas você sabe, assim, qual que é o espectro, né, que ele pode alcançar. E também, quando sai daquilo, não tem nada errado. É legal surpreender, é legal um cara tocar um drum bass no final, um dubstep, ter alguma coisa na manga que surpreenda, né? A música eletrônica vive bastante disso, de surpreender, né?
Exato. falando agora do Radiola, ele surgiu lá na época do Orkut.
Sim.
Vocês fizeram festas com o nome, tiveram
selo. A gente achou o nome bom e acabou fazendo festas, né?
Sim, e foi muito legal quando surgiu, e eu lembro que a gente ia pro Radiola. É muito bacana, porque Radiola era sinônimo de festa boa.
Que legal.
E daí tem o selo, né? O Radiola. Sim. E também o Sonido Profundo.
Sonido Profundo, é. E... é uma coisa não interfere a outra.
Exato.
Né? São selos com propostas diferentes.
Uhum.
E com uma alma ali que sou eu também, que tô junto, né? No Sonido tenho alguns parceiros que hoje eu posso dizer que são o Folheto, o Grife, o Cante, a Escabene, o Leozinho, todos esses são meus parceiros no Sonido.
Uhum.
E na Radiola eu tenho outros parceiros também que gostam mais de outro som, mais tech house, mais house, mais deep, enfim.
E pro Radiola, tem alguma proposta de lançamento de festa em breve?
De lançamento de festa a gente tá vendendo showcases, então tem alguns showcases aí marcados, um deles pra RW.
Tiveram
Curitiba.
Final do ano, se eu não me engano, né?
Teve um aniversário
novembro,
de 10 anos,
né?
Foi
RW,
bem legal,
né?
Foi uma festa bem legal.
Certo.
E é legal também, eu já criei o Sonido para poder tocar um pouco diferente do que eu tocava na Radiola. E agora tem bastante Sonido, então eu também fico feliz de ter Radiola para poder explorar outro lado e tocar outro som.
Um completo outro,
é porque você toca todo final de semana. Então às vezes tem festas que você gosta de entrar na proposta daquela festa de fato, que você entende, né? O público que você entende, que você gosta de receber.
Uhum.
Meio por aí.
Certo. Lá pela tua biografia a gente vê que você tocou bastante na Europa. Ontem eu acompanhei sua entrevista, também vi que o público argentino te ama.
É mesmo?
Sim, mas uma pergunta bem objetiva: tocar na Europa ou tocar no Brasil?
Eu acho que em alguns lugares da Europa pode ser mais conceito, no sentido de mais pessoas na pista, culturalmente preparadas para a música eletrônica mesmo, né? Com influências de design, de arquitetura, de história, cultura, geografia, tudo que a pessoa pode absorver na mente dela e talvez ela consiga entender um pouco melhor. Mas isso em algumas pistas, não quer dizer que todas as pistas da Europa são assim. Tem pistas da Europa que às vezes não chegam aos pés de uma noite média aqui no Brasil, que eu vou dizer assim, sei lá, uma noite que não bombe, mas que tem som bom, que a galera tá curtindo. Então, assim, pode acontecer em todo lugar. Pode ter um festerê no norte, que não é um lugar tão aprofundado no house e no techno. E também pode rolar uma noite ruim na Europa, em Munique, né? Pode rolar de tudo.
Eu posso estar enganada, mas eu acho que aqui no Sul nós somos privilegiados com a música eletrônica.
Com certeza.
Porque a gente tem música de qualidade. E até no Sudeste...
Tem um pouco mais,
um pouco mais, tipo, disso. Agora, Nordeste, nem sabe o que é isso.
Sim, não, o pior é que tem clubes, assim, tem clubes, é que a gente acaba não vendo tanto porque não tem clubes fixos.
Isso.
Vamos dizer assim, tem mais festas itinerantes.
Mas eles têm mais big room lá, né?
Tem big room, mas te falar que o negócio está globalizado, já tem bastante gente, tem núcleos, assim, que fazem, só que como a nossa moeda também não tá forte, a gente tem vários problemas econômicos que dificultam para todo mundo. Então a galera fica fazendo aquelas festas de 400, 500 pessoas e acaba não chegando a informação de que rola esse núcleo lá, de que tem núcleo de deep em João Pessoa, que tem núcleo de techno em Brasília. A gente acaba não ficando sabendo, mas tem.
Vamos
tem
tirar
muito,
um universo paralelo à parte, né? Que fica lá na Bahia, que ele rola.
E nos últimos tempos fizeram muitas festas nesse estilo... Festas caras, vou dizer assim, com ingresso caro, com DJ caro, tudo tem feito em Trancoso, Carneiros, né? Praia Grande, tem muitos lugares que Réveillon e verão, assim, tem
mas
muita
exato,
coisa.
Mas exato, são festas caras.
Festas caras.
Caras, mas assim, caras não acessíveis, porque a festa eletrônica, ela é cara, né? Mas assim,
essas são mais...
Mas eu não vejo cara, eu não vou dizer cara, elas são justas. Eu não acho cara, elas são justas. Mas essas do Carneiro, do São Miguel do Gostoso, eu acho que elas acabam sendo mais inacessíveis, de fato.
São além da passagem, da hospedagem,
isso,
da alimentação, a noite é cara, né?
Porque assim, eu vejo que você...
Bebidas são caras.
Na festa eletrônica você tá pagando o todo, né?
A experiência inteira, né?
É a experiência, por isso que eu não acho que é caro. Então é a experiência que você está pagando.
Sim.
É o tudo, né?
Imagino também que esses lugares são um pouco mais remotos, para você levar um som para lá, levar uma luz, né? Levar até o artista é mais complicado, o traslado fica mais caro.
Bom, e um desejo, assim, que de um lugar que você ainda não tocou e que você quer levar o teu som.
Ah, eu imagino que pela natureza, arquitetura, eu queria muito tocar em Bali, que é um lugar que eu vejo que rola música eletrônica boa. Uns DJs que eu gosto tocam lá. E também gostaria bastante de tocar em alguns clubes de Ibiza pontuais, assim. Né? O DC10 é um deles que eu queria tocar, porque eu frequentei bastante e vi bastante set lá. Além de escutar sets, né, no fone, no carro e tal. Mas eu vi muito set na pista lá e acho que é um clube que eu tocaria bem se eu tocasse. Então acho que o DC10 tá na lista. Além de festivais, claro, tem festivais muito legais pela Europa inteira. Ele começa agora em maio, o festival vai até setembro, outubro. Tem o Welcome to the Future, tem o Awakenings. Né,
Awakenings é meu sonho de consumo e, se Deus quiser, ano que vem eu vou.
Ah, tomara?
Eu vou.
Pois é, são muitos festivais, principalmente na Holanda, tem muito festival legal. Tem o Kappa na Itália, que me parece que é um festival legal também.
Uhum.
É, o próprio Tomorrowland tem uma pista legal também, deve ser uma imersão.
A qual pista?
Tem Core? Eu não lembro qual que é, mas que é Core, tem a pista que o Seth Troxler toca, o Suplex toca, tem pista.
Tem a Atmosphere também. E tem a Freedom, que são de techno, e tem o Core, que é tech house.
Tem uma que tem uns livros atrás também, essa
sim,
toca sonzeira também.
Tem. Eu fui ano passado pra Tomorrowland.
Pois é.
E quero ir de novo. É mágico.
Eu fui na edição do Brasil que eu toquei e já foi muito legal.
Esse ano eu vou pra do Brasil.
É.
Não tem como não.
É uma festa diferente.
Uhum, é muito bom. E quais são as suas fontes de inspiração? Música, cinema, arte?
Com certeza. Eu vejo bastante série, assim. Nossa, uma das coisas que eu mais presto atenção é a trilha sonora, a própria sonoplastia do filme, da série. Eu presto bastante atenção. Então, são coisas que eu me inspiro. Eu gosto de design bastante também. Eu gosto de buscar grafia de letra diferente, gosto de inteligência artificial, 3D, gosto bastante dessas coisas assim. Mas a inspiração principal acaba sendo outros artistas, né, que eu gosto, né? Isso, principalmente os DJs e produtores que eu mais gosto, é o que eu mais me inspiro, que eu mais uso de combustível assim pra, pra fazer meu som.
Ontem eu vi que você falou bastante do Pessanha.
Uhum.
Tem alguém mais assim que você se inspira?
Eu acho que cada DJ, assim, desses que eu admiro, dos nacionais e dos internacionais, todos têm alguma coisa, assim, que você, sabe, acha que pô, como queria ser igual ele, como queria chegar no nível dele disso, seja o Leozinho tocando vinil, né, na classe, seja, vamos dizer, classe também de tocar do Paulinho Bogosian, gosto muito, Energia do Mau Mau, Energia do Murphy tocando, são DJs que eu admiro bastante, admiro a Eli também, admiro o Fran, Bortolossi, cada um tem um pouco ali de que
cada
eu vi
um
crescer e eu vi o começo também, quando eu não era DJ, eles já eram DJs, então assim, eu comecei ouvindo eles e prestando atenção no que eles tocavam. E de internacional eu gosto bastante do Danny Howells, porque ele é um artista que, dentro disso que eu te falei de nuances, ele é parecido comigo em algumas coisas, assim, né? Que eu admiro bastante, que é tocar um som mais funk, mais groove, mesmo assim ter a carga de progressive ali e atmosfera e melodia junto. Gosto bastante. Hot Sin City 2, gosto bastante. Carola tem seus momentos também, às vezes gosto mais, às vezes gosto um pouco menos. Às vezes ele vai um pouco mais pro lado comercial, por uma opção de mercado que ele fez, mas ele já tocou bem minimalista e bem groove também. Então, assim, cada um tem uma, né? O Carl Cox, né? Como não está o Carl Cox também, que é um... É a good vibes em pessoa, né? O cara,
sim,
onde ele vai, o cara leva alegria e faz
muita
a pista.
Live dele.
Pois é, ele é um artista bem, bem completo pra mim, assim, gosto bastante. Apesar de não ter produção dele, mas ele supera com a qualidade de DJ dele, o que é legal também, né? É mais raro ainda. Então, são muitas inspirações ali.
As perguntinhas que eu tinha pra fazer pra você eram essas? A intenção é conhecer mesmo. Da pessoa do Albuquerque. Fiquei bem feliz da sua receptividade.